Está no ar mais um programa da Rádio Educar. O programa Diversos traz hoje o tema Inclusão. Conhecer mais, preconceito menos. Vamos entrevistar o Sr. Matheus, um estudioso das questões relacionadas à inclusão de pessoas com necessidades especiais nas escolas regulares. Sr. Matheus, como eram vistas as pessoas com deficiências na antiguidade?
Bem, na antiguidade, os deficientes eram vistos como seres sem alma e, portanto, poderiam ser exterminados sem qualquer problema.
Eles eram considerados como seres humanos?
Ainda não. Bem mais tarde, eles passaram a ser considerados como humanos. Eram então considerados pecadores, que estavam pagando algum castigo.
Era considerado então um problema, um pecado individual?
De início, sim, mas depois não eram mais pecadores em particular, mas depositários dos pecados da humanidade. O melhor, então, era que ficassem isolados de todos.
Como eles eram denominados antigamente e por que que houve tanta mudança na nomenclatura?
Bem, no início da história, eles se referiam a eles como inválidos e até a década de 60 do século XX, de incapacitados. A partir de 1960, esses termos passaram a ser questionados e surgiu o termo excepcionais. Mas no final desta década já era usado o termo deficientes.
Esses termos eram inadequados, não?
Muito, pois eles encobriam a pessoa como um todo e só se evidenciava a dificuldade. De 1981 até 1993, eles passaram a usar pessoa deficiente e depois, mais tarde, pessoa portadora de deficiência.
Por que o termo portadora também foi considerado inadequado?
Porque o portador traz ou leva alguma coisa e isso pode variar, ou seja, ele poderia eventualmente não portar, o que não acontece na maioria dos casos.
Foi por isso que, a partir de 1990, passou-se a usar a nomenclatura pessoa com necessidades especiais?
Exatamente. Em 2006, o termo pessoa com deficiência foi universalizado.
E o termo deficiência intelectual como algo diverso de doença mental? Quando foi oficializado?
Em 2004.
Qual é o marco inicial da inclusão escolar?
Sem dúvida, a luta pelos direitos da igualdade social. Como sabemos, a maioria dos direitos conquistados por um povo remete à educação, e não foi diferente nesse aspecto. Antes do século XX, a ideia de inclusão era inexistente. Na segunda metade do século XX, começaram a surgir as chamadas escolas especiais e, posteriormente, as classes especiais dentro das escolas comuns.
Mas isso pode ser considerado inclusão?
Não. Pelo contrário, essa ideia vai na contramão das propostas inclusivas. Só na década de 70 que as escolas comuns começam a aceitar alguns deficientes em salas comuns, contanto que esse aluno conseguisse adaptar-se aos métodos de ensino impostos.
A Constituição Federal de 88 trouxe alguma evolução nessa questão?
Sem dúvida. A partir dela, vemos os primeiros e verdadeiros movimentos em direção da educação inclusiva no Brasil. Não podemos esquecer da Declaração de Salamanca, que foi na Espanha em 1994, que foi uma grande alavanca para o tema em todo o mundo.
Obrigada.
Esse jogo não vai acabar. Onde se jogar, nós dois um a um, nós dois um a um, nós dois um a um, nós dois. Eu não quero ganhar, eu quero chegar junto.
Não perca as próximas edições do nosso Diversos e continue com a programação da Rádio Educar. Até logo a todos!